Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boa tarde. 2011 é um ano em grande para Jorge Salgueiro. Além da estreia da sua nova ópera, a sétima, Deu Lá Deu, em agosto em Monção, vamos ter na próxima semana a estreia lisboeta de Pedro e Inês, uma produção da Companhia de Teatro Bando com música do compositor Inês Mor, que vai ser lançada em CD também na próxima semana, no dia 9. Antes de ter uma conversa com Jorge Salgueiro, aqui fica um pequeno fragmento com a voz de Helena Afonso. Fragmento de Inês Morre, um CD com a música que Jorge Salgueiro compôs para a peça Pedro e Inês, que já foi estreada este ano nas Caldas da Rainha, em março, e que dentro de poucos dias, daqui a uma semana, a partir de 9, sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, onde vai estar durante 6 apresentações até dia 15. Teatro, uma das expressões nas quais Jorge Salgueiro se tem movimentado ao longo da sua muito profícua carreira de compositor e também de maestro, em que dirige quase exclusivamente as suas obras, abrindo-se uma exceção para uma direção artística e direção musical que hoje mesmo, a partir de hoje, vamos poder conhecer numa produção do Teatro Bando que sobe à cena no LX Factory entre hoje e dia 4, com música de José Mário Branco, a partir de um texto de Raul Panandão. Chama-se A Morte do Palhaço. Jorge Salgueiro, que assume a direção musical, está hoje na Outra Margem. Viva, Jorge, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no programa. O Jorge tem uma atividade absolutamente impressionante, com desdobramento de composição, por um lado, para a ópera, para obras sinfónicas, mas sobretudo para o teatro, que tem sido, não sei se é a vertente mais importante do seu trabalho, mas pelo menos é aquela pela qual o Jorge é mais conhecido.
Pois tem dias, como se costuma dizer. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Não, eu não posso confirmar essa ideia, porque se calhar noutra entrevista perguntar-me-iam se eu não era mais conhecido pela música para crianças. Uhum. E noutra entrevista, noutro local, perguntar-me-iam se eu não era mais conhecido pela música para banda. Uhum. E noutra, se eu não era mais conhecido pela música para ópera. E, portanto, de facto, não posso confirmar essa ideia.
E depois há a parte da música orquestral também.
Muita música orquestral, sim.
E instrumental, enfim, sim. De câmara também.
Sim, é verdade. De câmara menos alguma. Ainda este ano vai ser estreada uma obra minha, escrita para o do sax acordeão, que é um duo de saxofone e acordeão, que tem uma versão para esse duo e tem também uma versão para com orquestra e outra versão com banda sinfónica. Portanto, é uma obra que vai ser estreada este ano na sua versão de câmara. Portanto, de facto, a música para teatro é uma realidade na minha vida desde os 18 anos, desde os 17. Penso que fiz o primeiro teatro amador e dirigi a música num primeiro teatro amador. E a partir daí, depois acabei por volta dos 30 anos, integrar o grupo de teatro bando, e isso, de facto, foi uma aprendizagem fabulosa, não só em termos da música para teatro, mas, no fundo, daquilo que é estar em palco. Porque, se nós pensarmos, um músico é um ator, desde o momento em que pisa e entra no olhar do público. E o problema é que a maior parte dos músicos ainda não tem essa noção. E é pena, porque se, por um lado, na formação dos atores, nas escolas superiores, eles têm canto e têm música, de facto, os músicos precisavam, na sua formação a nível superior, de ter uma disciplina de teatro e de ter noções de palco, que não têm. E cada vez é mais necessário, porque para levar as pessoas às salas é importante que haja um acrescento, digamos assim, àquilo que se ouve no CD e que se vê no DVD.
E uma comunicação que tem que ser.
Exatamente. Isso é muito importante, e o saber estar. Quer dizer, eu não posso aceitar que haja público que vá ver uma ópera e que depois me refira: ah, eu gostei muito, mas os músicos, ainda aquilo, ainda as pessoas estavam a bater palmas, já estavam a armar os instrumentos nas caixas. Quer dizer, isto é inadmissível e demonstra uma falta de noção de presença num espetáculo que não se pode aceitar. E, portanto, e os músicos também não são culpados disto. A culpa é, de facto, de não haver formação a este nível, que era muito importante existir.
Estar em palco, essa percepção é crucial para o desenvolvimento do seu trabalho.
É porque a presença em palco, e eu estou muitas vezes em palco dirigindo principalmente obras minhas, como referiu há pouco, tem dois aspectos. O primeiro é como se fosse o finalizar da obra. Para já, eu aprendi no contacto com os músicos. De verdade, é essa a minha aprendizagem. É fazer, estar com eles, ouvir o que eles dizem, escrever uma música que fala a linguagem do próprio instrumento e que transmita o meu pensamento artístico, obviamente. Eu costumo dizer que é como o pintor que acrescenta a moldura ao seu quadro. Essa moldura pode variar ao longo de décadas. Cada pessoa pode pôr a sua moldura. O autor também pode pôr a sua moldura, só que quando o autor põe a sua moldura, ele dá uma visão estética sobre a obra. E essa moldura vai ao encontro dessa visão. E, portanto, é isso que eu acrescento um pouco quando eu... É falar da música que não está escrita. Quando estou com os músicos, eu transmito um testemunho sobre a minha música quando estou a dirigir. Portanto, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a relação com o público. Nós conhecemos várias correntes artísticas que acham que é menos importante a relação com o público. Portanto, eu respeito tudo isso, mas não é a minha visão. Eu acho que nós devemos tentar, dentro da nossa estética e da nossa linguagem, encontrar também um caminho para falar com os públicos. Não é? Os públicos. Há diversos.
E o Jorge tem consciência de que tem vários públicos.
Tem.
Apesar de haver, pelo que eu conheço da sua música, e tenho de admitir que ela é tão extensa que eu conheço apenas uma pequena parte, mas tenho a percepção de que há um fio condutor. Há a sua personalidade que está presente.
Não é? Eu fico muito feliz por ouvir isso. Porque eu acho que é isso que todos procuramos. Agora, o que é isso é difícil explicar. Talvez tecnicamente se consiga perceber que há uma tendência para a música tonal, obviamente. Pronto. Mas eu acho que não é isso que pode marcar a minha música. Eu acho que é um lado emocional e de um certo humanismo e uma procura do outro que transparece na minha música. É isso que eu acho. É claro que pode vir uma pessoa dizer uma coisa completamente diferente. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Eu estive agora na estreia do primeiro ato da minha ópera Deu Lá Deu, em Monção, que me foi encomendada pela Câmara Municipal de Monção, no passado dia 28.
Portanto, no passado sábado, estreou-se apenas o primeiro ato, sendo que, na íntegra, a ópera vai ser apresentada em agosto, não é? No dia 11.
Exatamente.
Também em Monção.
Também em Monção. E eu agora vou falar de outro artista, mas falo com sinceridade e com abertura. Existe em Monção uma escultura do Cutileiro, retratando Deu Lá Deu. E, de facto, eu reparei que, apesar de ser interessante artisticamente, porque é uma Deu Lá Deu multifacetada, que representa, digamos, que o povo como entidade coletiva, portanto, é interessante artisticamente e filosoficamente, mas eu notei que não existe um relacionamento do povo de Monção com essa escultura.
Não coincide com o imaginário popular.
Não é só não coincidir, é que pode não coincidir, não tem que coincidir. Pode criar um novo imaginário. E foi esse novo imaginário que não foi aberto nessa obra. compreende? Eu acho que ele não, o artista não deve ir ao encontro daquilo que já existe na cabeça das pessoas, mas deve ter a capacidade de criar uma nova imagem dentro da sua estética, de criar um novo imaginário que contemple a possibilidade de comunicação com essas pessoas e a possibilidade dessas pessoas se identificarem, nesse caso, com o ícone daquele espaço. Portanto, é uma figura muito importante naquele espaço. Se nós passearmos na vila, nós vemos que há o talho de Deu, o restaurante de Deu, a retrosaria de Deu, a charcutaria de Deu, a praça de Deu, a rua de Deu. Portanto, há uma grande identificação das pessoas com essa personagem
histórica,
que é linda, porque é uma personagem que resolve um conflito histórico com uma astúcia fabulosa, não é? Enquanto os espanhóis cercam as muralhas da vila, de Monção, há uma mulher que diz que manda amassar todo o resto da farinha que tinha, que era já
escassa,
e manda os últimos pães para os espanhóis, dizendo-lhes que existe fartura e que eles que abandonem o cerco, porque não vale a pena, porque eles, se quiserem, têm mais comer. E desta forma conseguem dissuadir. Isto é uma história fantástica, de facto.
Que não é tão conhecida como a da padeira de Aljubarrota, mas é um episódio muito marcante também da história portuguesa.
Pois, quer dizer, não se sabe se isto é histórico. Ainda agora estive com o presidente da Câmara de Monção, que me dizia que esteve num seminário em que houve vários estudiosos falaram sobre essa questão e não se tem a certeza.
Não há confirmação do rigor.
Exatamente. Mas de facto é um mito. É um mito e as pessoas assumem essa personagem como parte forte da identidade dessas pessoas. E aquilo que mais feliz me fez agora nesta récita do primeiro ato é que no dia a seguir a população não fala de outra coisa. E há uma magia das pessoas por terem sido capazes de fazer e de terem feito algo que julgavam que não conseguiam e de haver uma identificação tremenda com aquilo que aconteceu. E isso é aquilo que mais feliz me pode deixar, não é? Porque nós, como artistas, cada um tem o seu discurso e as suas opções, e tudo isso nós podemos achar que fazemos o caminho correto ou não, mas isso é tão difícil de dizer. Qual é o caminho correto? Talvez daqui por 100 anos, mas nem assim, porque há autores que são descobertos vários séculos depois. Quer dizer,
olha, o próprio Bach, não é?
Por exemplo, não é?
Um século depois.
Que é hoje tido como um deus, durante imenso tempo, completamente esquecido e menosprezado. E se calhar voltará ao tempo em que ele será esquecido e menosprezado, e outros que agora são menos importantes.
Isso já acho menos provável, mas pelo menos no caso dele.
Pronto.
O Jorge, ao conceber a sua obra musical, não é apenas o seu lado enquanto diretor musical que sobe ao palco para dirigir, mas é também o Jorge Salgueiro, compositor, que assume não apenas a preocupação da criação de uma obra artística, mas também da sua relação com quem a vai fruir?
Sim, absolutamente. Absolutamente.
Desde o princípio, desde a gênese da obra?
Desde a gênese. Porque eu nos últimos, talvez 15 anos, escrevo apenas sobre encomenda. Portanto, quando escrevo, sei exatamente para quem estou a escrever. E há pouco tempo perguntavam...
E desculpe-me interromper, vai prosseguir com a sua linha de raciocínio. Escreve exclusivamente por encomenda porque tem a sorte, presumivelmente, de ter muitas encomendas e não porque assume a posição de que só escreve por encomenda.
Não,
não é isso.
Eu adorava ter tempo para concretizar projetos meus, mas não tenho, de facto, tempo. E eu acho que é um privilégio nós termos pessoas que dizem que precisam de nós e que,
claro,
e que nos pagam para nós fazermos aquilo que gostamos. Eu acho que é um privilégio e é uma dádiva a que nós devemos absolutamente corresponder. Eu só não escrevo os projetos que tenho na minha cabeça porque, de facto, não tenho tempo. E acho que é muito mais generoso da minha parte para com os meus semelhantes corresponder-lhes com uma vontade que eles têm de ter o meu trabalho. Acho que isso é uma dádiva que eu devo absolutamente corresponder. Mas eu dizia há pouco que há cerca de 15 anos que escrevo apenas sobre encomenda. Portanto, isso determina logo à partida que eu sei qual é que vai ser o intérprete. E perguntavam-me há pouco tempo se eu não me tinha sentido limitado, por exemplo, com esta ópera Deu lá Deu, porque é uma ópera comunitária, ou seja, ela é tocada e interpretada pela comunidade, por
músicos amadores ou profissionais?
Músicos das bandas, amadores, alguns deles profissionais, mas está lá entre o velhinho já reformado, o agricultor, ao engenheiro, ao professor, à criancinha. Portanto, existe ali
uma
transversal,
comunhão.
Uma comunhão absoluta. E depois aquilo que mais me emocionou foi, por exemplo, nos cores, haver pessoas que saíam, nesta altura há muita luz, e as pessoas aproveitam a luz desde a manhã até quase à noite para trabalharem nos campos. E vi pessoas que entravam no campo às 5 da manhã e saíam às 8 da noite e às 9 estavam no ensaio para trabalhar. E nós, às vezes, como artistas, achamos que um ensaio de 3 horas que é imenso, que é muito trabalho. Não é? E isto não é inspirador,
claro.
Não é estimulante para nós, claro. Como seres humanos e como artistas, é absolutamente. Mas perguntavam-me se eu não me tinha sentido diminuído ou limitado por escrever para pessoas com menos capacidades técnicas, porque são amadores, apesar de lá haverem profissionais. Eu devo referir, por exemplo, um dos músicos que vai tocar à banda de Monção, é um jovem que se chama Ruben Simeo. Qualquer pessoa pode ir ao YouTube e ver que é um gênio absoluto no trompete e é, neste momento, uma das figuras de nível mundial. Está na elite entre os 2-3 melhores trompetistas do mundo. Isto é, eu sei o que estou a dizer porque eu toquei trompete até aos 30 anos e estive a um nível bastante bom. Eu estive em orquestras europeias, portanto, sei do que é que estou a falar. Mas isto para dizer que trabalhei com pessoas com grandes limitações técnicas e perguntavam se eu não me tinha sentido limitado. E a verdade é que não, porque estas pessoas têm para dar coisas diferentes daquilo que deu, por exemplo, a Orquestra Nacional do Porto, quando eu escrevi para a Orquestra Nacional do Porto, que é brilhante. Tem uma interpretação brilhante do meu Requiem, não é?
Um ensaio sobre a cegueira.
Exatamente.
Aliás, está publicado em CD.
Sim.
Como várias das suas obras, é uma pequena minoria, apesar de tudo, o que está editado em CD.
Pois é.
E já agora a indicação, segundo creio, de que estes diversos CDs, como este do ensaio sobre a cegueira, como o que vai ser apresentado no próximo dia 9, já referi logo no início da nossa conversa, e do qual já ouvimos algum fragmento, Inês Morre, para a peça Pedro e Inês, como o projeto Tartaruga, que é um dos mais recentes, se não, enfim, é uma publicação deste ano, segundo creio, não é? Como também a sua segunda sinfonia e como a Quinta da Amizade, um livro belíssimo de banda desenhada com CDs e creio que mais alguns. Quase tudo isto está disponível no seu site e pode ser adquirido através do seu site,
sim,
não é?
Sim, é
jorgesalgueiro.com.
Exatamente.
Está lá tudo condensado. Mas dizia, não fui interrompê-lo.
Para concluir, a ideia é a seguinte. Eu acho que cada intérprete tem as suas limitações. Se nós pensarmos, por exemplo, nesta gravação que temos aqui do Pedro e Inês, nós temos um coro de 30 mulheres. A maior parte delas tem formação teatral. São atrizes.
Aquilo e que não sabem ler música.
E sabem ler pouco música. Elas sabem ler música porque os atores têm formação no campo da música. Ao contrário dos músicos, não têm
não
no
tem
campo teatral,
teatro,
que eu acho que era necessário, que já referi há pouco. Mas este coro de 30 mulheres, que em termos musicais é limitado, faz coisas que o coro de São Carlos não está disponível mentalmente para fazer. Isto é assim, é um facto. E, portanto, a música que eu tenho aí, feita pelo coro, em que, por exemplo, o coro relincha e o coro imita animais e o coro vagueia pelo espaço e marca o espaço de forma sonora também. Isso, há aí coisas que eu jamais conseguiria fazer com o coro do Teatro Nacional de São Carlos, que é um coro que é vocalmente extraordinário, mas que, em termos de elasticidade, é muito mais complicado
limitado
de trabalhar.
Com certeza.
E, portanto,
isto dá-lhe muito maior liberdade.
Cada intérprete tem características específicas e eu não me sinto limitado na presença de dificuldades técnicas por parte do intérprete. É um estímulo para conhecer as características dele e explorar esse seu lado.
Por outro lado, segundo creio, Jorge, do que eu conheço da sua música, há patente uma influência da música popular. Não é? Que me parece, não diria evidente, mas nota-se que há referências que o Jorge tem que são da música popular, não é? O que facilita muito provavelmente também essa sua abertura em relação, por um lado, a projetos diferentes, a diversas formações, como já explicou, e diversos intérpretes e também a diversos públicos.
Pois, eu não sei se é assim tão evidente a presença da música popular. Eu penso que se refere a uma música de cariz mais rural, ou popular no sentido pop
não,
rock.
Não. Diria música tradicional.
Tradicional,
assim,
pronto.
Sim.
É porque, por exemplo, as duas das minhas óperas têm cantores heavy metal. Isso também é música popular. E não sei se
outra,
referia
sim.
A isso.
Sim. Não era isso que eu me referia.
Mas... repare, por exemplo, na abertura isso tudo tem um contexto e não sei se é... Não é programado nesse sentido. Eu diria que não é programado nesse sentido e não é uma questão inata. Essa música não existe dentro de mim como parte do meu universo sonoro. Por exemplo, a abertura desta ópera de Um Adeu começa com a melodia que eu ouvi da cantadeira do Minho que entra nesta ópera. Portanto, nesta ópera fazem parte cantores profissionais, nomeadamente a Inês Madeira, que fazia o Adeu Madeu, e o Mário Redondo, que fazia a figura do general espanhol.
Uhum. Figuras bem conhecidas da cena lírica portuguesa,
exatamente.
Aliás.
Exatamente. Mas, para além disso, tinha uma cantadeira do Minho. E essa cantadeira do Minho, eu fiquei a conhecer através de uma gravação que me enviou. E foi esse... A primeira, essa melodia que ela canta, que é uma melodia popular, é o que despoleta a ópera. Porque a ópera nasce num caos. Um caos de 30 melodias populares que são tocadas ao mesmo tempo, como se fosse o Big Bang, fosse o caos gerador da fantasia, o caos gerador daquele momento, como uma máquina do tempo. E, portanto... Digamos que é quando essas referências mais explícitas à música popular aparecem, elas têm uma função dramatúrgica. Por exemplo, lembro-me que na minha ópera Saga existe um ritmo de quase de um malhão nas percussões, porque a personagem Joana, que é uma personagem da Sofia de Mel Brainer, que vem do norte da Europa e que depois se estabelece no Porto, é uma referência a essa portugalidade e a essa... Uhum. Portanto, tem uma função dramatúrgica. Né? Se eu escrever música sinfónica, por exemplo, o ensaio sobre a Sequeira, não encontro aí qualquer... Esse requiem não tem qualquer indicação nesse sentido. Depende. Por exemplo, a Quinta da Amizade também não.
Ora bem, já aqui foi referido que o Jorge, neste momento, em 2011, está com vários projetos em curso, nomeadamente Pedro Inês, que vai ser estreado, portanto, na próxima semana, do dia 9, no CCB, no Grande Auditório...
No Pequeno Auditório.
No Pequeno Auditório.
O Inês Mor, que eu escrevi para a encenação do Anatoly Praudy, do Pedro Inês, foi uma experiência que eu diria muito boa pelo contacto com o Anatoly Praudy, que é o encenador do Teatro Experimental de São Petersburgo. Não me encaixei, não me encaixei com a forma dele trabalhar, mas foi muito interessante ver a forma de outra pessoa trabalhar, não é? De outro encenador, de gente de outras áreas. Nós aprendemos sempre. É? Haja disponibilidade da nossa parte para isso. E, portanto, foi muito interessante para mim ter a oportunidade de conhecer o Anatoly, que é uma figura muito importante no nosso panorama teatral a nível mundial, e, portanto, foi muito interessante para mim. E esse disco é um bocadinho resultante também desse contacto.
Uhum. O disco vai ser lançado no dia 9, exatamente, o mesmo dia em que se estreia à noite a peça no CCB. A apresentação está marcada para as 7 da tarde, também no CCB, mas na sala de leitura. E este é um dos vários projetos em que o Jorge Salgueiro está envolvido, com as diversas frentes com as quais tem trabalhado, por um lado, enquanto compositor, mas também como diretor musical, e que tem trabalhado com formações tão dispares como, já aqui foi referido, a Orquestra Nacional do Porto Casa da Música, com a Banda da Armada, com diversas formações de geometria mais pequena, para as quais também, além de diretor musical, também tem composto bastantes obras, nomeadamente 3 sinfonias, nomeadamente 6 óperas.
8?
Pois, 6 óperas, está desatualizado. 6 no ano passado, não é? Porque, entretanto, já apareceu o Deu Ladeu, não é?
Exatamente.
E esta em que está... A trabalhar, do Gonçalo M. Tavares. Eu recomendo vivamente que não se deixe de passar pelo CCB para ir assistir a esta apresentação de Pedro Inês, e também já por estes dias, até dia 4, com estreia hoje no LX Factory A Morte do Palhaço, aí não com música do Jorge Salgueiro, mas sim do José Mário Branco, na qual o Jorge faz a direção musical. Temos então a ocasião de, em agosto, assistir à estreia da íntegra de Deu Ladeu em Monção, e vamos ter, por certo, ocasiões de, ao longo dos próximos tempos, assistir a muitas mais obras suas em estreia. E reposições, Jorge, também costuma ter? Ou são só estreias umas atrás das outras?
A minha atividade é tão intensa.
Já perdeu a conta.
Por estes
é que
dias...
essa é uma queixa frequente dos compositores portugueses. Estreia-se quando se estreia, mas depois não há reposição.
Não, não, as minhas obras, felizmente, são muito tocadas. Há pouco falava no concerto de Pertuba, que eu ouvi na versão com a Banda Sinfónica Portuguesa, mas felizmente...
Antes da nossa conversa, portanto, aqui com os microfones fechados,
é verdade,
que aliás
é
o concerto com o Sérgio Carolino, interpretado pelo Sérgio Carolino, que já o ano passado
essa
ouvimos
obra
aqui
minha
em outra margem.
É tocada em todo o mundo, também graças ao Sérgio, que é um intérprete fabuloso.
Fantástico também.
E que é conhecido em todo o mundo. É uma referência a nível mundial no instrumento. E, de facto, também graças a ele, mas obviamente que a obra terá o seu mérito, a obra é tocada em todo o mundo, em diversas versões, desde brass band, fanfare band, orquestra, piano. Portanto, a obra já tem, julgo que, 5 versões e tem sido tocada em todo o mundo. E, portanto, nesse caso, existe uma miríade de versões e de interpretações dessa obra, assim como de outras. Felizmente, tenho obras tocadas muitas vezes e todos os anos. Por exemplo, esta Quinta da Amizade é um clássico que é tocada no mínimo de 4 em 4 anos em concertos onde estão milhares. Por exemplo, este Projeto Tartarugas teve 11 mil crianças este ano assistiram ao Projeto Tartaruga, que esteve no Coliseu em Lisboa e no Europarque em Santa Maria da Feira. E, portanto, felizmente as minhas obras são repostas e isso é motivo também de aprendizagem e de estímulo para o meu trabalho.
Para fecharmos neste 1 de junho, Dia Mundial da Criança, a nossa conversa com Jorge Salgueiro, convidado hoje no Outra Margem, fazemos precisamente com o fragmento dessa bela obra que é a Quinta da Amizade e que simboliza, tal como o Projeto Tartaruga, um aspecto fundamental na obra do compositor e diretor musical, que é a da música para o universo da infância. Jorge Salgueiro, ficamos com muita expectativa para conhecer mais trabalhos seus, nomeadamente este Deu-la-Deu, e Monção hoje em dia, não é assim tão longe de Lisboa quanto isso, portanto vai certamente valer a pena. Para além de todos os outros projetos que já aqui falámos, foi um grande prazer estar à conversa consigo, Jorge. Muito obrigada, até à próxima. Boa tarde. Segunda parte, já a seguir, falamos com o violinista Bruno Monteiro sobre o CD que gravou com o pianista João Paulo Santos e que acaba de ser publicado, com sonatas de Oscar da Silva e Armando José Fernandes.